Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela rede Eldorado. Esse, o de número 263. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem. Nós temos um monte de e-mails aqui de dúvidas, mas principalmente uma grande quantidade de dicas muito interessantes, viu, Tarcísio?
Que bom.
E essa justamente é a contribuição dos ouvintes, que ou tem dúvidas, obviamente, que esse programa se destina basicamente a tirar dúvidas, ou tem respostas de dúvidas que foram lançadas ao ar, ou tem dicas, mas extremamente interessantes. Eu vou confessar uma coisa. Nós estamos fazendo esse programa há quanto tempo, Tarcísio?
Ah, já bem há uns 5 anos, né, Pierluigi?
5 anos. Nesses últimos 5 anos, fazendo o programa, eu aprendi muito mais do que eu ensinei.
Eu também, com certeza.
Através justamente das dicas dos ouvintes.
Aliás, acho que na área de informática a gente está sempre aprendendo, sempre. Né? Porque as coisas vão mudando, né? Pra você ter uma ideia, eu estou fazendo aí um comentário a respeito do gabarito de questões de informática.
De concursos.
De concursos e tudo mais. Nossa, tem coisa ali que eu jamais imaginaria que um dia eu aprender na vida, né? E a partir das questões a gente acaba até tendo que dar uma pesquisada muitas vezes e tal. E, nossa, o que eu estou aprendendo é uma coisa de louco. E na informática é isso mesmo, quer dizer, as coisas estão mudando toda hora estão sendo lançados novos aplicativos, toda hora novos sistemas operacionais, eles estão implementando recursos nos computadores a todo momento, e então as novidades, elas não param de pipocar. Logo, a gente está sempre com a necessidade, a gente tem sempre a necessidade de aprender, né?
Agora, se você tiver alguma dúvida ou alguma dica, justamente, você pode nos mandar via e-mail. O nosso endereço eletrônico é...
É o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de que no assunto, além de colocar o assunto, por favor, coloque a dica Plug Eldorado. É uma senha. Plug Eldorado para que você seja reconhecido como não spammer.
Isso, quer dizer, lá no campo assunto você pode deixar lá a tua dúvida qual é, mas comece sempre escrevendo Plug Eldorado. Aí você põe um tracinho e aí põe o assunto da dúvida ou da dica, enfim, que você estiver enviando pra gente aqui através do info@redeeldorado.com.br.
E outro pedido, por favor, identifique-se ou com o nome verdadeiro ou com algum apelido, não interessa, mas identifique-se no próprio corpo do e-mail. Certo? Você coloca, olha, meu nome é tal, ou meu apelido é tal, e ponto final, mas no próprio corpo do e-mail. Tarcísio, começando aqui um pouco, eu queria começar com uma dúvida.
Uma dúvida.
Uma dúvida do Fausto Henrique de Oliveira Inácio. Diz o seguinte, ele pede a nossa ajuda porque ele quer saber se é possível fazer funcionar uma placa de som que instalou recentemente no computador. É uma placa AudioTrack Prodigy 7.1 LT. Instalei a versão mais recente do drive pelo site deles. Sábia decisão, sempre procurar o drive mais recente. Mas mesmo assim, não consigo ouvir rádios tipo Wall Sonora ou até mesmo as rádios do Windows Media Player.
Uhum.
É estranho, porque outras coisas, como ouvir CDs, arquivos de música do HD, vídeos dos sites, tudo funciona normalmente. Apenas as rádios não. O player faz que vai carregar. Depois aparece uma mensagem que não pode executar o arquivo e aparece um código de erro.
É como diria um jogador, né, em suas sábias palavras, faz que ia, mas acaba no fundo. Né? Uma coisa desse tipo.
Outro dia escutei alguém, um radialista cometer um erro mais ou menos dessa ordem numa das grandes emissoras aqui de São Paulo. Felizmente não foi a nossa. Né?
Bom, e eu quero deixar bem claro que eu acabei de não cometer um erro. Eu só fiz uma brincadeira, porque senão vai estar lá, mas o Tarcísio acabou de falar também. Mas de qualquer forma...
Era uma coisa do tipo, o cara em vez de falar assim, se ao invés de formos fez, se ao invés de irmos, uma coisa desse tipo.
Sim. Mas olha, bem. Eu já queria aproveitar e fazer um comentário a respeito dessa dúvida aqui do Fausto.
O Fausto.
Porque ele começa relatando a dúvida dele a partir do fato de ter atualizado a placa de som, o driver da placa de som, como o Pedro Luigi disse, sabe a decisão, pegar o driver mais recente. Tudo bem. Então a placa de som está funcionando.
O problema não parece ser
a placa. Não é a placa, tanto é que você próprio diz no seu e-mail que você consegue ouvir música, consegue ouvir o áudio dos vídeos que você baixa a partir dos sites, ou até vê online, né? CDs, enfim, a placa está funcionando. Então, o problema me parece ser, já que você não consegue, o teu problema é, não consegue ouvir as rádios do tipo All Sonora, Eldorado,
ou seja, né? Streaming, né?
Enfim, os streamings, através do Windows Media Player. Pois é, no Windows Media Player, lá nas opções dele, na guia Player, faz o seguinte, marque a opção conectar a internet, né, no Player, né? Pega lá, conectar a internet no guia privacidade e marque a opção enviar identificação exclusiva do player a provedores de conteúdo. Provavelmente, mexendo nessa configuração, você deve conseguir fazer o Windows Media Player funcionar no sentido de conectar-se a rádios online, tá? Ou então, se você não conseguir fazer isso através do Windows Media Player, baixe um outro software. Ninguém te obriga a usar o Windows Media Player como seu, entre aspas, sintonizador de rádios online. Se você baixar o Winamp, por exemplo, né, que é até mais antigo do que o próprio Windows Media Player, em termos de recursos e inovação, ele é mais interessante até em vários aspectos do que o próprio Windows Media Player, e você pode baixá-lo em www.winamp.com.
Esse Winamp é W-I-N-A-M-P de Pedro.
Exatamente. E ele é gratuito, tá? Você baixa, instala, e a partir dele você pode fazer tudo aquilo que o Windows Media Player se propõe a fazer também. Ou seja, ver vídeos, ouvir sons, conectar-se a rádios online. Então, de repente, né, se você está tendo aí uma briga com as configurações do Windows Media Player, você se dá até melhor com o Winamp, e aí o seu problema já fica automaticamente resolvido. Tá? Mas no Windows Media Player, no guia Player, marque a opção conectar-se à internet no guia na guia privacidade, são duas coisas, né? São duas ações. No guia Player, opção marcada, conectar à internet. E na guia privacidade, marcar a opção enviar identificação exclusiva do player a provedores de conteúdo, que provavelmente o problema aí vai se resolver, tá bom?
Tarcísio, temos uma outra dúvida aqui, do Douglas. Eu queria saber se as mensagens que eu apago da lixeira do Outlook Professional 2003 ficam em algum lugar ocupando espaço ou somem liberando espaço. Em caso positivo, como faço para apagá-las definitivamente?
Quando você apaga as mensagens do Outlook Express, do Outlook Professional, seja lá qual for, essas mensagens, elas são, na realidade, não apagadas, né, das várias pastas, mas transferidas para a pasta lixeira. Agora, a partir do momento que você apaga a lixeira, manda esvaziar a lixeira, apagar as mensagens da lixeira, aí elas realmente ficam ou se tornam irrecuperáveis.
Agora, é uma coisa engraçada, porque ele falou, ficam em algum lugar ou somem? Paradoxalmente, elas continuam no HD, mas você perde o acesso a elas, portanto, aquele espaço que elas estavam ocupando anteriormente, no futuro poderá ser sobrescrito por algum outro software, né?
No caso eu me lembro, você lembra daquele Messenger, que era o programa equivalente ao Outlook Express, só que da Netscape?
Sim.
Antes do Internet Explorer se tornar quase que um padrão de programas de navegação na internet, né, de browsers da internet, se bem que ele está perdendo hoje uma boa parte do seu espaço para o Firefox, ou até para o Google Chrome, né, que são navegadores alternativos e bastante eficazes. Mas antes do Internet Explorer se tornar o padrão para navegação na internet, o padrão anterior era o Netscape. E junto com o Netscape, né, na suíte de programas do Netscape, vinha um programa maravilhoso chamado Composer. Eu digo maravilhoso por quê? Porque para as pessoas que gostam de escrever páginas na internet, o Composer foi o primeiro grande programa que permitia você ter a possibilidade de autoria mesmo de páginas de internet.
Sim,
com a facilidade de
com a facilidade Word, né, de um editor de texto, só que atrás dele escondido fica o código HTML, ou seja, você pode até consultá-lo. Quer dizer, você está escrevendo, de repente fala, o que, que será que o código produziu nessa sala? Aí você vai lá, e é engraçado porque com isso você aprende HTML, né?
Exatamente. E além do Composer, né? Você encontrava nessa suíte de programas, junto com o navegador Netscape, encontrava o Messenger. E o Messenger tinha isso, ele tinha essas pastas, assim como tem o Outlook, de entrada, de saída, lixeira. E quando você mandava esvaziar a lixeira, ele esvaziava, só que a sujeira continuava lá. Só que ele tinha um recurso, que era o recurso de certa forma, compactar as pastas. Na hora que ele compactava a pasta, aí sim, aí ele reescrevia as pastas da forma, de forma a manter somente o conteúdo que você quisesse manter, né? E a sujeira ele realmente jogava fora. Eu não sei exatamente o que o Outlook faz. Eu acredito que ele deixa a sujeira lá, como disse o Peruíde, ocupando espaço no HD. E essa sujeira ela vai acabar sendo sobrescrita por outras mensagens que estão por vir, tá? Até porque é uma espécie de padrão da Microsoft trabalhar dessa forma. No Word, por exemplo, na hora que você está mexendo num documento e você faz alterações nesse documento e manda salvar, por incrível que pareça, tudo bem, o documento ele vai ser atualizado, mas as coisas antigas do documento, que eventualmente você, por exemplo, apagou, elas se mantêm lá como uma espécie de sujeira. É um recurso de gravação rápida, né? Quer dizer, é uma filosofia que os desenvolvedores de software da Microsoft adotam, no sentido de priorizar a rapidez, sacrificando o espaço em disco. Quer dizer, em vez de ficar passando a limpo toda vez esses arquivos, o que faria esse processo de salvar ser um pouco mais demorado, né? Eles priorizam a rapidez nesse processo de salvar, só que não passam a limpo, deixam a sujeira lá. Só que a sujeira fica inacessível, ela fica, entre aspas, invisível e inacessível também para o usuário, tá? Agora, existe, claro, um jeito de você passar a limpo tudo isso, né? Por exemplo, no caso do Word, é dar aquela famosa salvar como. Aí ele cria um novo arquivo, aí sim, limpo, sem a sujeira. E no caso do Outlook, eu não sei exatamente como é que ele procede internamente. Eu acredito que a hora que você esvazia a lixeira, ele deva ter algum processo de compactação, alguma opção de compactação que realmente elimine a sujeira fisicamente do arquivo gravado lá, o arquivo que contém as mensagens gravado ali no disco rígido.
Agora, só abrindo um parênteses, nós comentamos alguns programas atrás e não custa nada repetir, quando você apaga qualquer coisa do HD, na realidade, aquilo lá, como disse o Tarcísio, não é apagado, simplesmente você perde o acesso e depois será futuramente sobrescrito. O que causa uma certa preocupação com segurança, porque as pessoas que se desfazem de computadores velhos, o HD, apesar de não ser acessível normalmente aqueles arquivos, eles continuam, muita coisa continua lá. E alguns piratas de dados justamente vão lá, pegam HDs velhos e às vezes conseguem descobrir determinadas informações confidenciais. Portanto, existe aquele software que na realidade apaga o mesmo, de verdade, né? Escreve de 01, 01, 01 o HD inteiro e aí
exatamente,
acaba
não tem jeito. Aí a informação fica realmente eliminada, né? Porque ela fica sobrescrita com outras sujeiras, digamos assim.
Tarcísio, a dona Cleusa diz o seguinte: prezados professores, os senhores são em parte responsáveis por me encontrar no mundo da informática. Ô, Cleusa, desculpe.
não era exatamente essa a nossa intenção, né?
De tanto ouvir seu programa, não sendo internauta, resolvi me aventurar e adquirir um PC. Grata pela influência. Ai, que bom. Pelo menos ela gostou. Vamos à minha dúvida. Gosto de criar PPS com mensagens. Tarcísio, agora eu vou passar para você, porque eu de PPS não entendo absolutamente nada. Sabe por quê? Eu tenho uma certa resistência ao PPS. Esse show de slide, como chama? O software.
O software de PowerPoint.
PowerPoint. Isso,
PowerPoint. PPS, a extensão dos arquivos, uma das extensões possíveis, na realidade, dos arquivos criados, gerados, através daquele software da famosa, do famoso trio, né, do Office. O trio de editor de texto, que é o Word, o trio
planilha,
do qual também faz parte a planilha eletrônica, que é o Excel, e o gerador de apresentações, tipo slideshows, com recursos de animação, textos, enfim, que é o PowerPoint.
Eu tenho uma certa resistência, porque me lembra muito aqueles projetores de slides que muitos professores usavam antigamente, que eu achava aquilo um horror, né? Aliás, você entra em qualquer universidade agora, você vai ter o show dos horrores, porque não existe quase nenhum professor universitário que saiba dar aula sem o PowerPoint. Ou seja, os professores deixaram de ser professores e viraram leitores de PowerPoint, que cá entre nós é uma coisa aborrecidíssima, dá sono. Mas de qualquer forma, ele diz, ela gosta de que a PPS com mensagens, né? Aí com aquelas mensagens, aquelas frases bonitas, aquelas músicas, aquelas fotografias maravilhosas. Diz o seguinte, não se preocupe, toma cuidado para não contribuir com os milhões de mensagens inúteis que circulam pela internet. Obrigado, Cleusa. Meu problema, consigo introduzir música na mensagem. Quando faço o teste daquilo que eu produzi, o som se reproduz normalmente. Mas as pessoas que recebem não ouvem o som. O que acontece? O que eu devo fazer? Será que ela está... Agora vou dar um palpite, apesar de não entender nada de PowerPoint.
Diga aí.
Será que no PowerPoint dela, o PowerPoint vai buscar a música no HD dela? Quando ela manda para outro, vai buscar a música no HD do outro e outro não tem a música.
Não
lá,
há dúvida que é isso. Quando você insere uma música, né? Por exemplo, se você colocar um CD de áudio e o CD estiver no seu drive, e você mandar inserir uma música diretamente a partir do CD de áudio, o PowerPoint, ele não insere a música propriamente, ele insere um link para procurar onde está a música, né, para que ele saiba onde está a música e executá-la, claro, caso ela esteja lá na fonte onde você a colocou. Então, por exemplo, faça um teste simples. Você mandar inserir uma música a partir de uma faixa de um CD de áudio inserido no drive de CD, depois tentar executar esse arquivo sem o CD de áudio estar presente no drive de CD, a música não vai tocar. Porque o PowerPoint, na realidade, no processo de salvamento, de salvar o arquivo, ele salvou com o link para achar onde estava a música, mas não salvou a música em si, tá? Se não me engano, existe uma configuração no PowerPoint em que você, no salvar como, se não me engano, marca lá uma opção para que os objetos sejam incorporados à apresentação, no caso objetos de música e outros, sejam incorporados à apresentação. É algo parecido com aquilo que se faz no Word quando você cria ou define para um determinado trecho do documento Word uma nova fonte.
E não necessariamente o destinatário tem no computador dele, uma fonte que você tem, mas ele não necessariamente tem.
Então existe a opção, no caso do Word, de você gravar o documento com a fonte embutida no próprio documento. É claro que o documento fica muito maior, né? Porque a fonte vai acabar sendo incorporada, embutida ao próprio documento. Vão estar no documento contidas as informações referentes ao texto em si, as formatações e tudo mais, e além disso, toda a fonte, né, que as informações a respeito da fonte que você está utilizando vão ser gravadas junto com o documento. A mesma coisa se aplica ao PowerPoint. Então, quando você quer criar um PPS, né, que é essa apresentação PowerPoint, e ela tem música, e você quer enviar isso para alguém com a música junto, na hora de salvar você tem que incorporar a música ao próprio documento, ao próprio, enfim, a própria apresentação que você está criando. Eu normalmente, como não tenho essa ideia, né, de ficar criando músicas e mandando via internet, criar apresentações PowerPoint e enviar via internet, mas basicamente eu sei que você tem que usar a opção inserir som e animação, sons e animações, aí para inserir um som tipo MIDI, Wave ou MP3 numa apresentação PowerPoint, você deve ir lá na barra de menus, clicar em inserir, Aí você deve apontar o cursor do seu mouse para filmes e sons, clicar sobre som de arquivo, aí abre-se uma caixa de diálogo com o título inserir som. Aí nessa caixa você seleciona o arquivo de som que você quer incorporar à apresentação e aí você clica em OK. Bom, vai aparecer um ícone de um alto-falantezinho e abre-se uma nova caixa de diálogo onde é feita a pergunta se você deseja que o som seja reproduzido automaticamente durante a apresentação ou apenas quando fizer o clique sobre esse ícone. Bem, responda sim ou não, conforme você preferir. Aí você grava a apresentação no formato PPS. Só que na hora de gravar você tem que incorporar o arquivo a essa apresentação, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você tem que salvar junto com o arquivo referente ao som. Eu acredito que se você fizer isso, as pessoas que receberem esse arquivo, que atenção, cá entre nós, vai ficar muito maior, então vai demorar muito mais tempo para ser remetido.
Sim,
via e-mail.
Porque a própria música vai junto.
Porque a própria música vai acabar indo junto, né? Então você precisa tomar cuidado para ele não ficar monstruoso também. Mas aí a pessoa que vai receber esse seu PPS vai ter a chance, claro, ela também vai demorar mais para fazer o download, né? Mas aí ela vai ter a chance de ouvir o som, tá? Eu acredito que se você proceder dessa forma, você resolve o seu problema.
Aqui o Henry Xisca, ou Quisca, não sei como se pronuncia, é do Tremembé, aqui de São Paulo. Ele manda uma dica especificamente para mim, viu, Tarcísio?
Para você.
Ele diz, outro dia escutando
o programa... Posso estar para os ouvidos?
Pode estar para os ouvidos. Ele diz, escutando o programa, não pude deixar de notar o desânimo do professor Pierluigi no que se referia aos vírus que ele adquiria sistematicamente em seu pendrive durante suas palestras. E é impressionante, viu, Tarcísio?
Sim.
Bocolo espetou um pendrive num computador de escola... Mas é certeza matemática que virá aquele bendito vírus lá do que cria uma recycled bin, uma pasta de uma pseudopasta de lixeira, né? Estou mandando umas fotos, que obviamente eu não posso mostrar para os ouvintes agora, de um pendrive que ele acabou de comprar. A marca do pendrive é Mr. Flash, que é a primeira coisa que eu vou procurar amanhã lá na Santa Efigênia.
Certo.
Por quê? Porque no pendrive...
Qual é o nome dele?
Mr. Flash.
Mr. Flash. Flash. Tá.
Porque no pendrive tem uma chavinha de proteção contra a gravação. Você lembra quando nos CDs, nos disquetes, aqueles de plástico, tem aquela chavinha, clickety-clickety, que protegia contra a gravação?
Sim.
Eles fizeram isso pro pendrive, que era a ideia que eu estava esperando que alguém fizesse, né? Então esse Mr. Flash é um pendrive... que tem justamente uma chavinha que você põe numa posição ou na outra quando você quer gravar ou quer proteger contra a gravação. Fantástico.
Ah, beleza.
Né?
Nossa,
é uma coisa assim. Obrigado, Henry.
Mas é o ovo de Colombo, né? Quer dizer, proteger contra escrita e gravação ou contra até alteração do conteúdo dos arquivos gravados no seu pendrive. Aí você espeta o pendrive com ele protegido, mesmo que um vírus tente se... copiar para o seu pendrive, ele não vai deixar, porque ele está protegido contra qualquer tipo de escrita.
E a Sandra diz o seguinte, de um tempo para cá, o ponteiro do mouse inesperadamente para na tela e não consigo fazer com que ele se movimente mais. Isso está acontecendo, não consigo sair em segurança dos sites onde estou, por exemplo, Bankline ou coisa desse tipo. Nesse caso, desliga o PC na marra, no botão.
Certo.
Volta
a ligar.
Chute
nele, né?
E o mouse volta a funcionar. Até que ele tenha o próximo chilique. Diz que ela passou ao Avast, Spybot, diz que não apareceu nenhuma ameaça. Colocou um outro mouse, o modelo mais antigo, e aconteceu o mesmo. Que será que está. Será que ela está com algum pente de memória que, quando ela atinge, aquilo trava?
Pode ser.
Um pente de memória defeituoso.
Esses problemas de hardware, né? Então o problema dela basicamente é com o mouse, não é isso?
O mouse que de vez em quando...
Some. Então
agora, precisaria
isso
está me
parecendo ser muito mais, Pierluigi, algum problema referente ao driver de controle do mouse que está defeituoso. E está fazendo o mouse sumir. Então talvez a reinstalação do mouse, dos drivers desse mouse, talvez resolva o problema. É que normalmente os drivers de mouse hoje em dia são gerenciados pelo próprio Windows, né?
Agora, quando ela diz que o mouse trava, pode ser que não seja que o mouse trava, o computador trava, quer dizer, travou. Então, uma das quando o computador inteiro trava, obviamente o mouse também trava, né?
É.
Então, corremos o risco de ser o driver do mouse, uhum, ou de repente um pente de memória defeituoso, ela vai usando o computador, quando chega aquele grau de ocupação que deveria entrar naquele pente de memória, o pente de memória falha, trava tudo e ponto final. E outra coisa, Sandra, manda um outro e-mail dizendo se o seu mouse está ligado como, se é PS2, se é USB, como é que o seu mouse está conectado na internet.
Tá, Perugia, eu queria aproveitar aqui para registrar que eu acabei de descobrir exatamente o caminho, um truque, de certa forma, aqui num desses fóruns de internet, como é que você faz para gravar músicas junto com o PowerPoint, porque parece que a opção para fazer isso, referentemente a outra dúvida, né, não é uma opção muito, muito intuitiva. Então, segura aí, nós vamos fazer um intervalinho, já já a gente volta e eu dou essa dica para vocês.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quantas e quantas vezes você, ao tentar se cadastrar no site, não conseguiu criar um nome de usuário porque ele já estava sendo utilizado por outra pessoa?
Se você tentar criar um nome comum como José Silva ou Maria Souza, é quase certo que você não obterá êxito.
Crie então um nome de usuário ou um login com o auxílio do site Check Username.
Nele você digita um nome e com um único clique de mouse você efetua uma pesquisa em dezenas de sites de relacionamento ou outros que requeram cadastramento.
Se o nome escolhido estiver disponível em um determinado site, o banner correspondente a esse site aparecerá em verde com a inscrição Available. Caso contrário, aparece em vermelho.
Aproveite também sua visita a esse site para usá-lo como ponto de partida para visitar os sites pesquisados, pois os banners estão todos linkados.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure o infodrop de número 953.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
O Sasha Leon, um ouvinte nosso aqui da Eldorado, nos enviou uma dica bastante interessante. Trata-se de um site confiável de fontes gratuitas. Nele é possível encontrar todos os tipos de fontes, inclusive algumas semelhantes a cliparts. O usuário procura a fonte por nome, por estilo, família, há diversos critérios de seleção. É possível também escrever-se uma frase qualquer para visualizá-las, com as fontes obviamente escolhidas. Os arquivos baixados vêm como pastas no formato zip e, portanto, é necessário você ter um programa descompactador do tipo WinZip para recuperar os arquivos originais. Para instalar a fonte, basta, então, descompactar e copiar esse arquivo colando-o para a pasta Fontes em Windows. O endereço é www.dafonte.com. Bem, mas você pode acessar diretamente esse endereço acessando também www.intermatica.org, clicando em Infodrops e procurando o Infodrop número 343. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Pois é, voltamos, estamos aqui de volta com o Plug Eldorado de hoje, de número 263, né? Mais uma vez para o seu registro. E lembrando mais uma vez que se você tem as suas dúvidas, pode enviá-la para info@redeeldorado.com.br.
E se você quiser ouvir uma reprodução desse programa, você tem várias opções. Uma delas é você entrar no território Eldorado, a outra é entrar no www.intermatica.org. Você pode também, que é o nosso site, você pode também ouvir uma gravação do programa, ou no próprio www.intermatica.org existe um link com o nome Moacir, que é o site do Moacir, que é um ouvinte nosso, colaborador do programa há muito tempo. Ele é deficiente visual e criou um site especial para deficientes visuais, onde eles também podem fazer o download ou escutar online justamente esse programa que está sendo gravado. Agora, nós interrompemos o outro bloco quando o Tarcísio estava dizendo que encontrou finalmente a maneira de como colocar uma música numa apresentação do PowerPoint, de maneira que essa música, ao ser gravada e ao ser enviada para alguém, venha com a apresentação e com a música incorporada na própria apresentação, e não com simples link de onde procurar essa música.
É, não existe, na realidade, a gente estava vendo aqui, a opção gravar junto com o som, né? No salvar como. Mas se você entrar lá na opção do próprio programa PowerPoint e mandar salvá-lo como página web, como página da internet, tá? A apresentação, o PPS, no caso, deverá ser aberto no PowerPoint e passará então a ter uma extensão HTML ou HTML. Ou seja, não escolha a opção salvar como um único documento, mas sim a opção salvar. Então você faz o seguinte: vai em arquivo, salvar como página web, e no campo salvar, como tipo, escolha a página web, ou seja, HTML ou HTML. A opção, inclusive, que já vem selecionada para o padrão, é página web de arquivo único. Não escolha essa opção, arquivo único. Escolha HTML ou HTML. Bem, o que ele vai fazer? Ele vai salvar com o nome que você der, e uma pasta de arquivos com esse mesmo nome no local onde você salvar vai ser criada. Nessa pasta vão estar presentes todas as imagens usadas na sua apresentação e também todos os arquivos de sons, músicas e itens multimídia que você incorporou à sua apresentação. Tá? Aí basta você copiar esses arquivos para onde você quiser, sei lá, compactá-los e enviar junto com a mensagem, enviar junto com o PPS. Aí eles vão, aí o seu som vai junto, né? Quer dizer, todos os objetos que foram incorporados à sua apresentação vão acabar indo junto, tá bom?
Maravilha.
Então o truque é esse, é salvar como página HTML ou HTML.
Temos aqui uma dica que achei muito interessante. Normalmente a gente costuma não colocar nomes de empresas comerciais ou coisas desse tipo no programa, a menos que seja um serviço que seja de utilidade para todos os ouvintes, que possam ter opções de, principalmente de economia, de gastar menos, né? O Bergamini manda o seguinte e-mail. Ele tem uma impressora Lexmark modelo E120 laser, ou seja, usa aquele toner, né?
Uhum.
Diz, o preço de um cartucho de reposição original, com toner cheio, gira de 160 a 190 reais.
Certo.
Agora ele diz, o cartucho, porém, é um conjunto de peças que pode ser perfeitamente reaproveitado, com excelentes condições de funcionamento.
Uhum.
Desde que, número 1, seja adquirido o refil do toner, que parece grafite em pó. Todo mundo conhece, né?
Uhum.
80 gramas, no caso do refil dele. Preço?
R$10.
Certo. Seja adquirido um novo chip que é fixado no próprio cartucho para substituição do anterior ao preço de R$13. Esse chip, aquele que o Tarcísio já comentou em programas anteriores, é o tal truque que
o fabricante usa. É o chip dedo duro, né?
É o chip dedo duro.
É aquele que diz que está vazio, e se ele diz que está vazio, está vazio.
Certo.
Não adianta teimar contra ele, não adianta só colocar, por exemplo, o toner. Né? Porque o chip, se não for trocado, ele vai continuar dizendo para a impressora e para o computador que está vazio. Mesmo que esteja cheio até as tampas, ele vai dizer que está vazio. Então você precisa trocar o chip também, porque esse é o dedo duro. Esse custa R$13, segundo
R$13. O Bergamini. Agora, frete, para ele que mora em São Paulo, o Sedex custa R$4,60.
Certo.
Portanto, por R$27,60, tem o equipamento novamente em condições perfeitas de funcionamento, com uma boa qualidade de impressão. Ele diz que ele usou serviços de uma empresa, que eu vou dar o nome até aqui, mas provavelmente não é a única, e também essa empresa não fornece só para tal Lexmark modelo E120, mas obviamente para outras impressoras. É www.elaser.com.br. Agora cuidado, esse e-laser é e-laser, com S, né? E-laser. Então é o www.e-laser.com.br. Olha, Bergamini, nesse momento deve ter um monte de ouvintes te agradecendo encarecidamente, porque entre gastar na hipótese mais otimista R$160 e gastar R$27,60, acho que faz uma bela diferença, né?
Se faz, né? Se faz. Agora, em relação àquele problema que eu relatava também, referente a essa impressora, a essa marca de impressora, aquele problema que eu já relatei aqui várias vezes no programa, se refere também a uma impressora Lexmark, mas não era uma impressora laser, era uma impressora de cartucho, de tinta, né, de jato de tinta, aliás. E, no caso, para a reposição de um cartucho de jato de tinta, também tinha um problema naquele modelo que eu havia mencionado, acho que era o 4220, uma coisa assim, o cartucho ficava dedurando, dizendo que ele estava vazio, então não adiantava enchê-lo novamente, porque esse chip do cartucho dizia que o cartucho estava vazio e não adiantava você botar ele totalmente cheio com tinta outra vez. Que ele,
moral da história, para obrigar a pessoa a comprar um cartucho novo.
Exato. Só que aí, pelo que eu saiba, não havia meio de substituição do chip do cartucho, porque o chip do cartucho estava incorporado dentro do cartucho. Então aí era um problema, incrustado no cartucho. Então aí não tinha jeito, tem que comprar o cartucho mesmo. E a fábrica, até para assim, vamos dizer, em nome, entre aspas, de um projeto de preservação do meio ambiente, para você não descartar o cartucho em qualquer lugar, ela
certo,
tem,
que pode,
ela,
pode causar problemas.
Ela
terríveis.
Tem um programa constante de reposição. Né? De captação desses cartuchos velhos, que você não vai usar para mais nada, você manda, vem até um saquinho para você remeter para a fábrica, para eles, entre aspas, descartarem de forma
ecologicamente
correta, né? Essas coisas todas. Mas é óbvio que eles acabam pegando esses cartuchos, trocando o chip, colocando e os embalando novamente como novos, né, para que as pessoas possam comprar esses cartuchos outra vez. Eu acho que seria, no mínimo, vamos dizer assim, simpático por parte da empresa, não pedir simplesmente que as pessoas mandem, mas comprar de volta esses cartuchos, claro, por um preço menor do que o novo, para que justamente as pessoas pudessem, vamos dizer assim, serem ressarcidas, pelo menos em parte, com relação ao reaproveitamento dos cartuchos, tá certo? Professor Pierluigi, temos aqui uma dúvida. Antes disso, vamos mandar um abraço aqui para o João Vieira, lá de Guaianazes, que está neste momento nos ouvindo, temos certeza disso. Tá? Um abração para você, obrigado pela audiência, viu, João Vieira? Agora, tem um e-mail aqui para o professor Pierluigi Piades. Boa tarde, professor. Esse e-mail veio do Wilson Aparecido Silva. Seria possível o senhor me dar uma pequena ajuda na interpretação do diálogo de um personagem de um filme de Frederico Fellini? Olha, veja, o programa é eclético, não é só de informática, tem tudo aqui. Cujo título é...
E-Clowns.
E-Clowns.
É.
E-Clowns.
Isso.
É E-Clowns, não? Ou é
I. É italiano mesmo.
I, plural. Ah, italiano, é. Tá. De Frederico Fellini. Sempre quando ouço o seu programa, o senhor uma vez ou outra cita as suas viagens pelo continente europeu, principalmente a Itália. Claro, ele é italiano, né? Então, de vez em quando ele vai lá visitar a terrinha natal dele. Por isso, ocorreu-me essa audaciosa ideia. Entendo que, com os numerosos compromissos que já possui, não seja possível me atender. Mas vai ser possível. Por favor, Pierluigi, atenda ao Wilson.
Eu vou te atender, Wilson, porque inclusive tem a ver com informática. Esse trecho do filme de Fellini está no YouTube e é facílimo de você encontrar, porque bom, no campo de busca basta escrever I, a letra I, e logo em seguida a palavra clowns, que é C-L-O-W-N-S, clowns. Porque no mundo circense, o clowns, viu, Tarcísio, está um degrau acima do palhaço puro e simples.
Ah, é?
O clown,
clown não é um palhaço.
Não é só um palhaço.
É um palhaço graduado.
Graduado, é alguém que faz coisas. E nesse trecho, eu vou te dizer uma coisa, há mais ou menos uns 30 anos atrás, estava eu em Paris, numa pensão de ínfima categoria, sabe daquela, quando você está sem grana e se hospeda...
30 anos atrás,
bons tempos aqui.
Nossa.
Estava em Paris, aliás, depois eu descobri uma coisa fantástica, por pouquíssimos francos me hospedei num quarto onde tinha uma placa diz, aqui dormiu o Picasso, falei, coitado do Picasso, e também...
Passou mal, né, coitado, passou mal também.
Mas, na realidade, à noite, assim, sem ter muito o que fazer, um frio danado, entrei no cinema e fui assistir esse filme, E Clowns, que não é um filme, é quase um documentário do Fellini.
Uhum.
E confesso que eu chorei. Chorei, porque o filme é muito comovente.
Emocionante.
E o Wilson mandou, aí eu entrei no YouTube e escrevi E Clowns. E veio justamente esse trecho do Fellini, são 3 minutos. E chorei de novo. Basicamente, porque o diálogo começa mais ou menos assim: olha, Wilson, depois desse programa é gravado, você pode pegar o diálogo. Diz, sabe, senhor Fellini, um palhaço que está trocando de roupa no camarim. E falando com o diretor do filme, né? Sabe, senhor Fellini, antigamente eu fazia um número com um companheiro que se chamava Fluflu. Fingíamos que ele havia morrido. Eu entrava no picadeiro e dizia, cadê Fluflu? Mas você não sabe, dizia o diretor, morreu. Mas como? Morreu, eu dizia. Ele me deve 10 salsichas e uma vela que emprestei para ele o ano passado. Bem, mas ele morreu, dizia o diretor. Onde posso achá-lo? Eu disse. Mas, cretino, eu falei que morreu. Então, eu não me dava por vencido. Começava a chamá-lo Fru-Fru, Fru-Fru, nada. Não respondia. Será que morreu mesmo? Eu dizia. E se morreu, como eu vou fazer para achá-lo? Alguém não pode desaparecer assim. Algum lugar deve estar. Fru-Fru. Até que me ocorreu uma ideia. Vou chamá-lo com o trompete com o qual ele trabalhava comigo. E assim comecei a chamá-lo com o trompete. E ele começa a tocar umas notas daquela música triste, triste. Tanto é que ele diz, é uma música que fazia chorar.
Uhum.
Aquela On The Beat, lembra? Aquela... Na, na, na,
sei.
Na, na, na. E quando ele toca as primeiras notas, do outro lado do picadeiro alguém responde com outro trompete. É o Fru-Fru. Aí ele continua tocando, o Fru-Fru tocando, eles vão descendo lentamente... Chego no foco do holofote no meio do picadeiro e os dois vão saindo calmamente do palco tocando essa música que realmente, nesse contexto, faz chorar. Então, se alguém quiser chorar um pouco, por favor, entre no YouTube e procure E Clowns.
Esse Clowns é C-L-O-W-N-S.
E olha, tá? Realmente...
É palhaços em inglês, né?
É, eu gostaria de agradecer o Wilson por ter me dado a oportunidade de recordar uma emoção de 30 anos atrás.
Que eu faço chorar toda vez que você...
toda vez.
Que você lembra dela, não é isso?
Tá certo.
Ou a vive novamente.
Tarcísio, nós temos mais dúvidas.
Que bom. Temos muitas dúvidas aqui, né, Pedro?
Nós temos muitas dúvidas.
Aliás, antes, enquanto você procura uma dúvida legal, deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui do Oswaldo Silveira. É, a respeito de 2 tutoriais que ele achou que ensinam, assim, detalhadamente como configurar e instalar roteadores, né? Hoje em dia a gente sabe muito bem que cada vez mais presente nos lares, né? Não só nas empresas, mas em nível doméstico estão os roteadores sem fios. Você tem uma conexão na internet, aí você compra um roteador sem fio justamente para criar um ambiente wireless na sua residência, ou até no seu escritório, se for o caso, um pequeno escritório. E aí você consegue, com as devidas configurações, acessar a internet compartilhando-a através desses roteadores sem fio com outros computadores, tipo notebooks, que estejam naquela área. E muita gente, ao tentar fazer isso, vai lá numa loja, compra um roteador sem fio e depois fica lá meio sem saber como fazer a configuração correta para estabelecer esse ambiente de internet sem fio na sua casa, né? Bom, como montar uma pequena rede usando um roteador e como configurar para que você possa acessá-la através de vários outros computadores que estejam na área usando essa conexão wireless, a dica está em www.clubedohardware.com.br/artigos/577, é o número 577. Então, o www.clubedohardware.com.br já é um endereço aqui conhecidíssimo da gente aqui no programa Plug Eldorado, porque várias dicas interessantes estão nesse site maravilhoso, que se não me engano é do Laerte Vasconcelos, uma coisa assim, né? Não é?
É isso mesmo.
Eu acho que é
um site assim fantástico.
Muito, muito bem feitinho. E muito útil, né, para quem precisa achar aí dúvidas, resolver dúvidas de computação. Aí você escreveu isso, é digitar artigos/577. Um outro guia também encontra-se de hardware nesse mesmo site, www.guiadohardware.net. Esse era .com.br, esse outro que ele menciona é .net. Aqui deve ser tutoriais, né? Acho que ele errou a grafia, ele pôs tutoriais, mas acho que deve ser tutoriais. tá? E aí procurar...
de olhar no teclado do computador, a tecla R fica encostada com a tecla T.
Então, sem dúvida, foi uma digitação acidental errada.
Um erro de pontaria.
Erro de pontaria. E aí procurar por redes wireless, tá? Então, nos manda aqui um abraço, Oswaldo, a gente retribui. Um abração para você também e obrigado pela dica, Oswaldo.
Marcelo Bretas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belíssima terra, Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
É gozado, né? Como os mineiros cortam o final das palavras. Muitas vezes eu faço palestras, né? E tem a noite de autógrafos. Aí eu vou escrever o nome da pessoa a quem eu faço a dedicatória, né? Você sabe que eu tenho dificuldade, realmente, muitas vezes peço para a pessoa repetir, porque eles cortam o final da palavra, né?
Agora, você não entende o nome da pessoa.
Não entende o nome da pessoa, né? Ah, faz pro meu primo Robertinho.
Robertinho.
Aí desculpa que é Robertinho. Não,
Robertinho.
Robertinho.
Isso. E depois vamos lá ali na esquina comer uma lasanha, e essa vem ensopado de tomate.
Ensopado de tomate. Mas é isso mesmo, é
preciso. Uma lasanha ensopado de tomate. Vamos lá.
O Marcelo Bretas diz o seguinte: instalei em meu carro um CD player da marca Pioneer, que executa arquivos de música MP3 e possui uma entrada USB.
Certo.
Eu também tenho no meu carro uma entrada USB. Comprei um pendrive marca Kingston, que acho que é a mais tradicional, né, Tarcísio? Uhum. De 8 GB. E entupi o pendrive de arquivos de música MP3.
Certo.
Devidamente organizadas em pastas.
Separadas pelo nome do cantor.
Percebo que, ao espetar o pendrive no som do carro, algumas pastas não são lidas. Não aparecem e nem são tocadas no aparelho. O pendrive conectado em qualquer PC é lido corretamente. O que será que houve? Marcelo, eu já passei por problema similar. Eu acho que é o problema do software do próprio rádio, que não deve ser tão sofisticado e completo quanto o do computador.
Ele deve ter algumas limitações, com certeza, né?
Agora, o ideal, sabe o que quer fazer? No fim eu desisti, sabe essa história de pasta, sabe o que eu fiz? Em vez de criar uma pasta, eu coloquei todas as músicas, obviamente aí no caso desorganizadas, no raiz. Paf!
Jogou tudo no raiz?
Tudo no raiz.
E aí bagunçadas, numa ordem qualquer.
E é bom, porque nessa ordem qualquer, o que acontece, você sempre vai ouvir. Nunca sabe o que virá a seguir.
A dificuldade,
né,
é justamente localizar, no meio desse monte de músicas, aquela música que você gostaria de ouvir, né, de um determinado cantor. Por isso que às vezes organizar as músicas na forma de pastas é interessante. Agora é interessante também porque na hora que você faz isso, grava músicas no formato MP3 num CD, né, você cria um CD de dados, não um CD de áudio, mas um CD de dados no seu computador, grava um CD de dados e organiza, da mesma forma como aqui o Marcelo Bretas está dizendo, as músicas em pastas organizadas por cantora, às vezes até em subpastas organizadas pelo nome do álbum. E fazendo isso num CD, que não comporta tanto espaço quanto um pendrive, né? Um CD normal de áudio, ele comporta 700 megabytes, enquanto que esse aí, Kingston, que o Marcelo está dizendo ou está usando, comporta 8 gigabytes, é muito mais, né? Uma coisa da ordem, assim, mais de 10 vezes mais, não é isso, Peruíde?
Sim.
8 giga, dá 11, 12 vezes mais que 700 mega. Pois bem, talvez exista uma limitação de leitura das pastas por parte do aparelho de som. Porque no caso de CDs de áudio, ou melhor, CDs de MP3, eu também tenho um Pioneer, e ele lê normalmente as pastas. Ele dá lá no display o nome das pastas. Claro, se você puser as pastas pelo nome do cantor, ele vai dizer o nome do cantor através do nome da pasta, o folder, né?
Agora, talvez o Marcelo, nessa história de entupir,
exato,
ele tenha entupido de pastas.
Exato, quer dizer, de repente ele ultrapassou a capacidade do computador, do pendrive dele, ou melhor, do
rádio dele,
do CD player, né, dele, de ler as pastas, né? Ele lê até uma certa quantidade. De repente ele ultrapassou o limite do CD player da marca Pioneer, como ele disse, tá? Tenta fazer um teste com um pendrive com uma quantidade um pouco menor de pastas para ver se ele consegue ler, tá certo?
Tarcísio, a Lília tem duas dúvidas muito estranhas. Ela recebeu um e-mail do primo dela. Atenção, o nome do primo dela, ela digitou assim: meu primo William.
Certo.
William. V. William. Já explico por que ela escreveu Vivillon. Diz, olha lindinha, você pode fazer esse teste que tudo dá certo. É um teste japonês que precisa de umas figurinhas. Ela tentou abrir no Vivindo Vista e o arquivo não abre.
Eu acho que ela está sem a tecla W. Né?
Não, agora já vou explicar por que esse Vivindos.
Certo.
O que aparece na mensagem é que o Paint não pode abrir esse arquivo, que não é um arquivo bitmap, válido, não há suporte, no formato, Eu consegui fazer o teste no computador da minha irmã. Não sei criar os caminhos necessários para que apareçam no meu computador os desenhos de bonequinhos para fazer o teste, que é uma gracinha. Eu já fiz o teste, já consegui em poucos minutos. É fácil, vocês vão se divertir. Mas no meu computador é impossível. Lília, você deveria ter dito qual é o formato, quer dizer, qual é a terminação desse teste. E outra coisa, o Paint, dependendo da versão de Windows que você usa, teu Paint só consegue ler arquivos bitmap. Tem alguns Paint que só lê. Então tenta instalar um outro software gráfico.
Não, porque, assim, na verdade, bitmap, deixa eu explicar, é o nome geral que se dá para uma série de arquivos e imagens. É um formato geral, que na realidade as imagens elas são classificadas em basicamente dois formatos. Formatos gerais, os bitmaps e os vetoriais. Tá? Os bitmaps são os arquivos que gravam bit por bit as informações da imagem. Agora, esses arquivos bitmap, eles podem ser os arquivos crus, ou seja, os arquivos sem nenhum grau de compactação, mas podem ser também arquivos bitmap do tipo JPG, e aí vai também uma série de outros subformatos, mas todos eles pertencentes à classe de bitmaps. Então, provavelmente, agora, esse bitmap que ela está recebendo aí não é válido, né? Porque...
Eu instalaria um outro software gráfico, viu?
Eu também.
Instala outro software gráfico que ele vai ler tranquilamente.
Existe um software gráfico que trabalha com vários formatos e é gratuito, e você pode editar, inclusive, as imagens e tudo mais, e salvar, abrir um formato e salvar em outro, que é um software que eu descobri certa vez na internet, que se chama Photofiltre. Foto com PH, PHOTO, Photofiltre. Esse Photofiltre, ele é gratuito e ele é excelente para você trabalhar imagens de uma forma relativamente simples e inclusive converter de um formato para o outro.
É uma boa. Agora, por que que ela escreveu que o primo dela chama Vivillons e o sistema operacional é Vivindos? Ela diz, olha, há um vírus na letra W do meu computador. E deve ser um vírus mesmo, viu, Tarcísio? Porque diz, toda vez que eu teclo, ele apita, sai da página, destrói tudo que estou teclando, aparece uma página falsa da HP insistindo para eu instalar algo. Ela dizia, olha, eu até telefonei para HP, eles me disseram que aqui na HP ninguém colocou esse tipo de mensagem, não. Então, obviamente, deve se tratar de um vírus. Então, o conselho que eu te dou, Lília, é procure urgentemente, passe um antivírus, escaneie seu computador, porque realmente não tem o menor sentido esse tipo de comportamento da letra W, né?
Tá certo. Mas rapidinho aqui, Perluigi. Essa aqui do João Luiz. Ele tinha um computador com uma memória de 512 megabytes, aí ele comprou um Paint de 1 gigabyte, instalou, e depois que ele fez isso, o computador passou a reconhecer somente o Paint de 1 gigabyte. Por que que ele não reconhece mais o outro Paint de 512? Muito provavelmente porque as duas memórias, elas não têm compatibilidade, viu, João? Você precisa ter memórias compatíveis. Existem diversos tipos e velocidades de memórias que sendo diferentes apresentam incompatibilidade, aí o computador, dependendo do slot onde você instalou as memórias, ele reconhece a memória que está no primeiro slot, na realidade no slot zero, e não reconhece a memória que está no slot seguinte, né? Então, por exemplo, faça até um teste para verificar se é problema de compatibilidade mesmo. Inverta as posições da memória, abra seu computador, né? Descarregue eletricidade estática, você já deve saber disso, do seu corpo, e inverta as posições das memórias. Porque provavelmente, se você fizer isso, aí vai inverter-se o reconhecimento. Ou seja, em vez de ele reconhecer a de 1 giga e não a de 512, ele passará a reconhecer somente a de 512 e não mais a de 1 giga. E se isso acontecer, com essa inversão, está aí provado que realmente esses dois pentes de memória são incompatíveis entre si. Bem, estamos no finalzinho do programa E a gente vai agradecer agora a todos vocês, ouvintes, que estiveram ligados nessa última hora, nesses últimos minutos aqui até, e nos enviaram também as dúvidas. Agradecemos a todos vocês que afinal fizeram a pauta do programa, tá bom? Obrigado a todos, obrigado pelo ID, pessoal da técnica aqui de Eldorado que nos acompanhou nesse programa. E fiquem plugados no próximo. Até logo a todos.
Até logo a todo mundo e até semana que vem.
O Mundo da Informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.